Daqui 3 semanas, 2 semanas e 5 dias, se Deus quiser, vamos estar sentados na mesa do Seder. 2 semanas e 5 dias. Não era para assustar ninguém, já. Obrigada. Proibido lembrar. A noite do Seder é uma noite muito elevada. É um momento, assim como nós temos Yom Kippur, um dia tão elevado. A noite do Seder pode ser até, talvez, comparada a Yom Kippur, uma noite extremamente elevada. Consta no Or HaChaim, que é um dos comentaristas da Torá, Rabbeinu Chaim Ben Atar, que viveu no ano de 5.456 a 5.603, quer dizer, 300 anos atrás. Não. Certo? Nasceu em Marrocos, faleceu em Jerusalém, enterrado em Jerusalém. Ele diz que a noite do Seder é um momento onde é acrescido ao nosso povo uma santidade especial. É um momento que, logicamente, deve ser extremamente bem aproveitado, pois, afinal, Zohar, o básico da Kabbalah, diz que no dia de Rosh Hashanah há um julgamento especial de como a pessoa se comportou na noite do Seder. Logicamente, como tudo na vida, só dá para se aproveitar de uma forma correta, boa, positiva, se a pessoa está preparada para aquilo. É extremamente se preparar bem para a noite do Seder, para chegar na noite, conhecendo um pouco da noite, pelo menos o principal da noite, para poder sair com um proveito especial dessa noite. Nós podemos comparar até uma pessoa que se esforça, se dedica para preparar uma festa. Quando chegar na festa, ele vai ter um proveito muito maior daquela festa. Então, da mesma forma, se a pessoa prepara bem para a festa, eu não estou falando só da parte de comida, eu estou falando da parte mesmo intelectual. Logicamente, ele vai poder ter um proveito especial também na noite do Seder. Nós podemos dizer, talvez, que a noite do Seder pode ser resumida em 2 temas principais, 2 âmbitos da noite. Vamos tentar elaborar os 2. Existem na Torá 3 mitzvot que têm uma diferença frente a todas as outras mitzvot. Todas as mitzvot da Torá têm uma série de leis, detalhes. Você abre, tem um código de lei, tem lei relativa, você quer fazer uma sucá. Como tem que ser as paredes da sucá, como tem que ser a folhagem de cima da sucá, quando você vai construir, como você vai construir, quando você vai comer, o que você vai comer dentro, como você vai fazer a brachá, tem todos os detalhes. Matá. Como você vai fazer uma matá, como você vai fazer para ela não fermentar, e como você vai comer ela, quando você vai comer ela, e assim todos os detalhes também ligados às matá. 3 mitzvot não tem todas essas leis. Praticamente elas não têm nenhuma lei. Primeira mitzvah, a mitzvah da Torá de Al-Tal e Ha-Kamoch, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Torá não tem nenhum capítulo do Shulchan Aruch, do Código de Leis, para você abrir e olhar como eu vou amar o meu próximo. Segunda mitzvah, Vesimach et Ishto Asher Lakach, a mitzvah que tem um cônjuge de alegrar o seu cônjuge. Não tem. Abre o código de leis, não existe nenhum lugar dizendo como se faz isso. E a terceira mitzvah, a mitzvah de chinuch, de educação. Não tem. Não tem nenhum código de leis explicando e dando leis de como deve se educar o filho. A pergunta é muito óbvia, por que essas 3 mitzvot não têm leis? Se essas 3 mitzvot não têm leis, é porque não precisa de leis. E podemos extrapolare um pouco mais, é porque não pode ter lei. A forma que uma pessoa ama um próximo dele, um amigo dele, e a forma que ele vai amar o outro, não são iguais. Porque seres humanos são diferentes, têm comportamentos diferentes. Não dá para ter o mesmo relacionamento entre uma pessoa e a outra pessoa. Entre cônjuges é a mesma coisa. A forma que o marido trata a esposa, ou vice-versa, do primeiro casamento, Deus nos livre, não é a mesma forma que vai tratar no segundo casamento. E, idem, a forma que a pessoa educa um filho não é e não pode ser igual à forma que ele vai educar o outro filho. Quando se trata de três mitzvot como essas, nós estamos falando de um relacionamento familiar, relacionamento de sociedade, e cada pessoa, cada indivíduo é único, não tem outro igual a ele. A forma que você vai tratar ele é uma forma que ele tem que ter, e só a ele. Não dá para tratar outra pessoa da mesma forma, exatamente. Por isso é impossível ter uma lei regendo como que eu vou tratar, como eu vou amar o meu próximo, como eu vou tratar o meu cônjuge, como eu vou tratar cada um dos meus filhos. Porque cada um tem um outro relacionamento completamente diferente. E nós vemos isso na noite do Seder, que Neged Arba'a Banim Dibra Torah. Paralelo a quatro filhos da Torá fala. A Torá traz em quatro lugares diferentes a forma que você vai falar para o seu filho na noite do Seder sobre a saída do Egito. Em um lugar está escrito de uma forma de um filho que é sábio, em um lugar está escrito de uma forma de um filho rachá perverso, em um lugar de um filho ingênuo, tam, em um lugar de um filho que não sabe nem perguntar. E cada um deles, para cada um deles, há um tratamento completamente diferente. Como você vai explicar? Como você vai reagir à pergunta dele? Como você vai reagir à não pergunta dele? E, logicamente, se varia de filho para filho. Às vezes tem uma criança que é mais bem dotada, você pode explicar mais. Então, aproveita, se ele consegue aprender mais. Então aproveita para ensinar cada vez mais para ele. Não limita. Se ele é tão inteligente, se ele é tão esperto, aproveita. Vai em frente. Tem um outro que já é um pouco mais limitado, então tem que ensinar um pouco menos. Um você fala com uma linguagem mais dura, é a única forma que ele entende. O outro você pode ser bem tranquilo, ele já entende as coisas. E assim, cada um tem uma forma de ser, um comportamento diferente. Você precisa se adaptar a cada filho diferentemente. E principalmente, vale para todos os filhos, fazer com que eles tenham a curiosidade sozinhos de querer aprender. Você chega para o seu filho e começa a ensinar, falar, mas ele não quer ouvir, não está interessado, então não vai entrar, não vai penetrar, pelo contrário, vai ficar com raiva, não aguento mais. Toda hora minha mãe chega, toda hora meu pai chega e quer falar isso, quer falar aquilo, eu não estou afim de ouvir. Precisa despertar a curiosidade. Nós vamos ensinar o Pedro. Monte, o tempo todo. Cartaz, isso faz cartaz, um dos motivos principais é para despertar a curiosidade da criança. Pai, por que você está comendo hoje uma verdura diferente e mergulhada na água com sal? Não é uma coisa comum, por que você está fazendo isso? Por que você fez lá que ia dar antes de comer isso? Também não é uma coisa comum você fazer, eu já vi você fazendo para comer pão, mas não para comer uma verdura. E assim sucessivamente, na noite do Seder, você quebra maçã, você se reclina, tudo é diferente na noite do Seder, tudo está fazendo com que a criança perceba que alguma coisa está diferente. E ele próprio vai querer perguntar, Manistaná, lá e na razé. Enquanto a criança não fala Manistaná, ninguém fala nada. A primeira coisa é assustar ele perguntar. E só depois que ele pergunta, é que você vai conseguir ensinar e, de fato, penetrar as palavras dentro do coração dele. Logicamente, estamos falando que cada filho tem um tratamento diferente. É proibido fazer comparações entre filhos. Ah, filho não é igual a ele. Porque ele não é ele. Um é um, outro é outro. Cada um tem o seu comportamento. Tem que saber lidar com cada tipo diferente. Em todos os filhos, está escrito Chacham Ma'omer. Sábio o que ele diz. Rachá Ma'omer. Assim em todos eles. Podemos ler essa frase colocando a vírgula em outro lugar. חכם מהו? הוא חכם, הוא כי אלי אה? אומר אליפז. רשע מהו? כן, הוא רשע? אומר אליפז. Eu quero saber qual o temperamento do meu filho. Presta atenção na forma que ele fala. Presta atenção nas atitudes dele. A forma que ele se expressa. Conforme o Omer, conforme a fala dele, você vai saber quem ele é, como é o temperamento dele, o que ele pensa, o que ele acha, como que ele se comporta. E conforme isso, você vai ter que moldar uma educação especial conforme isso. Conforme diz o Shlomo HaMelech, Rei Salomão, Hanokh Lanar al-Pidarko. Tem que educar a criança conforme o caminho dele. Tem que ser adaptada à educação conforme ele. Não adianta forçar as coisas, não adianta tentar achar que é uma coisa padronizada para todo mundo. Cada pessoa tem um comportamento diferente, tem que saber adaptar a forma de educar ele conforme o temperamento dele. Nós falamos na Agadá, logo no comecinho. Filho, kulanu chachamim, mesmo se todos nós fôssemos pessoas sábias, kulanu nevanim, todas as pessoas que compreendem as coisas, kulanu yodim et ha-Torá, todos os conhecedores da Torá. Mitzvah, leinu lesaper, betiat mitzrayim. Temos uma mitzvah essa noite de contar sobre a saída do Egito. Na verdade, a educação de uma pessoa começa com os pais, com os pequenos. E conforme ele cresce, ele continua tendo que se autoeducar. E um adulto, e uma pessoa idosa, não interessa. Ele o tempo todo tem que voltar a se educar. Por isso que fala, mesmo que nós somos sábios, por lá no Levonim, nós somos o máximo. Não interessa. Sempre tem que querer crescer cada vez mais. Porque o ser humano tem que o tempo todo se reeducar. A tal ponto, nós vemos na linguagem usada no nosso povo, para definir uma pessoa que é um sábio, em hebraico ele é chamado de Talmid Chacham, aluno de um sábio. Aluno de um sábio, é um grande sábio. Você fala desses gigantescos, você chama ele sempre de Talmid Chacham. Por quê? Porque um verdadeiro hatam, um verdadeiro sábio, é aquele que sabe que ele ainda é um tamid. Ele é um aluno. Ainda tem muito para crescer na vida. Um outro detalhe que nós vemos na noite do Seder ligado à educação é o próprio nome. Seder. Seder é ordem. Tem uma ordem, primeiro, Kadesh, Urchah, Shantah, tem uma ordem exata, aí onde você vai tomar os copos de vinho, onde você vai comer a maçã, onde você vai comer o maior. Cada coisa tem o seu lugar. Assim também, esse é um dos termos básicos para a educação dos filhos, caso aqui já tem muita gente com netos também, a forma de educar tem que saber que tem que ter um seder. Primeira coisa, tem que ter uma ordem nas coisas. Uma casa que tem ordem, as coisas fluem muito, muito mais fácil. Não estou falando só ordem nas coisas. Ordem que tem horário para tudo, e o horário é obedecido. Então, as crianças acabam se acostumando com aquela rotina que a casa tem. Eles vão seguir a rotina, não ficar o tempo todo brigando porque que agora tem que comer, porque agora tem que dormir, porque agora tem que tomar banho. Eles já estão acostumados, já vê uma rotina que todo dia, naquele mesmo horário, é assim. Eles sabem que é uma ordem. Pedro, tem uma ordem. No momento de ter uma ordem, tudo fica muito mais fácil. A Torá fala sobre a noite tão sagrada, você vai dizer, falar, contar ao seu filho, Bayomahu, naquele dia, Lemor, dizendo, para dizer, tradução literal, por causa disso Deus me fez quando eu saí do Egito. Por causa disso, é por isso que a Matai Varot está na nossa frente, isso nós falamos até na Agadá, para demonstrar que isso é a prova, isso é todo o peso que está aqui na mesa. Amassar, o maror, e graças a essas mitzvot que nós fizemos antes de sair do Egito, que nos deu os méritos para poder, de fato, na manhã seguinte, sair do Egito. A Torá fala, Leigadetá, Levinchá, Bayomahu, Lemor. Você vai repetir. Você vai contar para o seu filho, naquele dia, E já continua falando o quê? Por que a Torá, antes de começar a falar o quê, fala Lemor, para dizer? Está repetindo, já falou. Vai contar para as crianças. Vai contar para o seu filho, vai contar para o seu filho. Não pode dizer agora dizendo o quê? O Shlá. Shlá é o acrônimo do livro dele, Shnei Luchot HaBrit. Livro escrito pelo Rabbi Yishayahu Halevi Horowitz, que nasceu em 5320 e faleceu em 5390. Nasceu em Praga, faleceu em Jerusalém. Ele foi rabino-chefe de Frankfurt também. E ele tem um livro que é muito bem conceituado, um livro bem profundo. Nesse livro, Shlá, ele faz essa pergunta. O que a Torá está dizendo? Você vai contar para o seu filho ou dizendo? Dizendo o quê? Explica o Shlá o seguinte. Todos nós conhecemos como que é a véspera de Pesach. A correria. Não tem tempo para pensar em nada. Agora pensa que isso ainda é muito bom, entre aspas. Não é tão correria. Na época do templo, estava todo mundo em Jerusalém, em hotéis, em tenda, sei lá, cada um lá do jeito que fosse, para morar, para ficar, para sair do Shalá nesses dias, para poder fazer o Corban Pesach. E na véspera de Pesach, não tem só os preparativos em casa, tem que até Beit HaMikdash para fazer a oferenda de Pesach. E voltar com uma parte da carne para casa, para poder fazer o churrasquinho, que eles vão comer junto com as maçãs. Imagina só a correria que era. E o pai está lá, pega os filhos, vamos fazer com a festa. Você vai todo mundo junto com o carneirinho, vamos aproveitar a amizade. E logicamente que o filho fica curioso, não está acostumado com isso. Normalmente quando o pai traz algum sacrifício, não, provavelmente leva um filho. Agora está levando o filho chega e começa a olhar para a amizade para os lados. Olha só, coisa diferente, começa a perguntar o que é isso, o que é aquilo, o que você está fazendo agora, o que você vai fazer daqui a pouco. E em casa, o que é bagunça em casa, não sei o que é isso. Um monte de perguntas, o filho começa a puxar assim a roupa. Pai, o que é isso? O que é aquilo? Começa a fazer um monte de perguntas. E o pai, nesse momento, pode perder um pouco a paciência. Não dá agora, não tem cabeça. E pode virar para o filho e falar, me deixem, pai, ou termos até mais graves. Vem a Torá e fala, Lemor, diga para o seu filho. O que você vai dizer para o seu filho? Agora não dá para explicar para o meu filho. Não tem problema. Hoje à noite não vai dedicar uma noite especial para o seu filho. Então só acalma o seu filho. Fala, filho, olha, agora o papai está ocupado. Agora a mamãe está ocupada. Não dá. Mas daqui a pouquinho vai chegar ao anoitecer. E quando anoitecer, a noite é só sua. Eu vou sentar com você a noite inteira para te explicar todas as suas dúvidas. Não virar para o filho e falar, chega de perguntar. Pelo contrário. Pergunta mais, mas hoje à noite. Hoje à noite vai ter uma noite livre para você fazer quantas perguntas você quiser. Mas de novo, eu vou te responder tudo. E nisso está incluso também tempo que a pessoa precisa ter, o ceder, falamos antes, a ordem que a pessoa precisa ter. Os pais são obrigados a ter um tempo fixo todos os dias, igual tem um ceder, tempo fixo. Não só um tempo fixo para o filho, um tempo fixo que ele vai sentar com o filho todos os dias e resolver as dúvidas, os problemas que ele tem e bater um papo. Não só isso, mas os pais precisam ter um tempo fixo onde eles vão discutir entre eles o estado de cada filho. E ver como que eles podem melhorar a educação de cada um. E se ele está indo bem nos estudos, ou não está indo bem nos estudos, se eles estudam aqui, se eles vão estudar lá, se eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Tudo isso eles precisam ter um tempo fixo todos os dias. Assim como todas as outras mitzvot que nós temos diárias. Que a pessoa tem que ter aquele tempinho que ele vai fazer aquela mitzvah, ele precisa ter um tempo para a mitzvah de chinuch também, a mitzvah de educação, e parar todos os dias e pensar um pouco como que está indo meu filho, como ele não está indo, o que eu preciso fazer, como eu posso melhorar e assim por diante. Às vezes, a pessoa pensa
foi judeu no coração. Diz o Rabino Alfa, tem que tomar cuidado. Muito peso, dano dele para infartar. Ser judeu não é apenas o coração. Ser judeu também são as ações. E ser judeu não são apenas as ações. É também o coração. Isso também nós vemos na noite do Seder de Duravir, 3.808 para 3.888, na Alemanha. Ele escreve que a noite do Seder nos demonstra que precisa se usar de tudo. Tem o pensamento, tem a fala e tem as ações. Não adianta só comer maçã. Não. Você fez uma ação, ótimo. Essa é uma das partes. Precisa também falar, narrar a saída do Egito. E não basta só narrar. Como está escrito, que a pessoa tem que se sentir como se ele tivesse saído do Egito naquele dia. Precisa ter o pensamento, precisa ter o sentimento, precisa ter a fala e precisa ter os atos. Importante, no dia a dia, sempre, as mitzvot que nós temos e nosso comportamento como judeus engloba os três. A pessoa na hora que vai comer a maçã, não basta só ele comer a maçã. Ele tem que pensar que naquele momento ele está cumprindo uma mitzvah de comer maçã. Tudo está ligado com os três fatos. Ele vai pensar que ele está comendo maçã para mitzvah, ele vai falar uma brachá e ele vai comer a maçã. Tudo é ligado aos três, às três fases, o pensamento, a fala e a ação. Nós estamos falando então do lado da fala também. Vamos tentar entrar no segundo assunto ligado à noite do Seder. A noite do Seder, todo mundo conhece bem a musiquinha da Yeno. Nós falamos, se a Shem tivesse nos tirado do Egito e não tivesse feito juízos da Yeno, bastaria. Se Deus tivesse feito juízos, mas não tivesse acabado com os deuses deles, as idolatrias deles, da Yeno, também bastaria. Assim tu vai falando uma frase depois da outra. O que quer dizer bastaria? Bastaria para quê? Se Deus tirasse do Egito, jogasse todo mundo no deserto, já basta, basta para quê? E na continuação, também todo o trecho, nós falamos, se Deus tivesse nos trazido até o Monte Sinai, não tivesse dado a Torá, já bastaria, bastaria o quê? Chegar lá para nada? O que bastaria? Bastaria para quê? E tem outro dado. Logo depois que nós terminamos todo esse trecho, que é um trecho que na verdade é estranho. Cada coisa você repete duas vezes. Se Deus tivesse tirado do Egito e não tivesse feito juízo, bastaria. Se Deus tivesse feito juízo, mas não tivesse julgado e acabado com as idolatrias deles, bastaria. Cada termo você repete duas vezes. E quando chega no final de todo esse trecho, nós falamos alahá, kamá, vechamá, tová, tfulá, kupelé, tamachom, alem. Como nós temos ainda muito mais e mais dobrado e redobrado são as bondades de Deus. E repetimos todas as coisas de novo. Três vezes falar a mesma coisa. Por quê? Então nós vamos explicar e parar para analisar isso. Nós temos que antes ver qual é a diferença entre um egípcio e um judeu. Quando nós falamos que nós saímos do Egito, quando nós festejamos nessa noite que nós ficamos livres do Egito, não é só livre materialmente, é intelectualmente, espiritualmente. Nosso espírito saiu do Egito nessa noite, nesse dia. Há uma diferença extremamente grande entre o comportamento que nós temos que ter e o comportamento típico egípcio. A Torá conta que quando Yosef foi parar no Egito, José, ele ficou preso, o faraó teve um sonho, e ele foi chamado para interpretar esses sonhos. E Yosef interpretou, falou que vão ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E o faraó falou, bom, vai ser assim, preciso de alguém que vai gerenciar, você precisa ser feito. Você falou, olha, precisa de alguém muito inteligente, que vai armazenar bastante comida durante os 7 anos de fartura, para depois, nos outros 7 anos, poder ter comida. E Faraó falou, Enazon Vechacham Kamocha, não tem ninguém aqui que seja tão sábio como você, eu estou percebendo que tem que ser você, tem que ser discípulo. E você foi colocado como vice-rei. E a partir de agora, você vai ser encarregado de cuidar durante esses 7 anos para armazenarem o máximo de comida. Para depois, nos outros 7 anos de fome, poder ter comida. E assim você faz. E durante os anos de fome, indiferentemente foram 2, alguns que falam que depois ela voltou, o Yosef foi aquele que deu comida não só para o Egito, mas para toda a região. Teve fome e todo mundo vinha para o Egito para comprar comida do Yosef. Passam-se os anos e Yosef faleceu. E no momento que Yosef falece, a Torá fala, Yakom Melech Hadash HaMitzrayim. Subiu um novo rei sobre o Egito. Asher lo yada et Yosef, que não conhecia o Yosef. Não conhecia o Yosef. Um herói. O grande salvador da pátria. Não conhece. Como não conhece? Ele estudou história na escola para ver que na geração passada, vai, não fala nem tão longe, geração passada, ele mesmo era pequenininho quando aconteceu isso, teve fome no Egito, e o grande Yosef salvou a vida de todo mundo lá. E durasse Dasmo, ele se fez que não conhecia. Não conhece Yosef, quem é esse cara, nunca ouvi falar, não sei. Desconheço. E o que ele fez? E agora, todas as famílias dele, os descendentes dele, todo mundo escravizado. E bem, a escravidão começou devagarzinho, primeiro era um trabalho salarial, devagarzinho foram tirando o salário, e aí, pô, virou escravo. Aqui tem um comportamento egípcio. Uma pessoa ingrata. O homem salvou o seu país, salvou a sua vida. De repente, não conheço ele. Vou escravizar os filhos dele, vou me aproveitar dos filhos dele, vou matar os filhos dele, vou torturar os filhos dele. Cadê a gratidão? Cadê o reconhecimento pelo que ele fez por você, pelos seus antepassados? Nada? A Torá conta. Quando eles estavam escravizados no Egito, a Torá conta uma história onde o Moshe um dia sai na rua, e ele vê um egípcio que está perseguindo um judeu e batendo no judeu. E o Moisés foi correndo até lá e matou esse egípcio. Mas a Torá conta, Moisés obviamente tinha medo. Tudo bem, o semita está torturando o outro, mas se alguém me vê fazendo isso, não vai sobrar para mim. Daí Benkovaco, ele olhou para cá, olhou para lá, viu o galhar que ele viu que não via ninguém. E não tem ninguém, podemos matar ele. Matou ele. Enterrou ele rapidamente. Ninguém está. Passam um dia, talvez meses. Moisés está andando na rua. E ele vê dois judeus brigando. E um levanta a mão para bater no outro. E Moisés chega e fala, mas o homem lá da sala, ele falou para o perverso, lá mata aquele, é, porque está batendo no seu amigo. O que respondeu o sujeito que estava batendo? Será que você agora é juiz aqui? Quem te colocou aqui para ficar controlando, fiscalizando as coisas? Quem é você? Alehorgen e Ataomerka, será que você está querendo me matar como você matou o egípcio? Espera aí, o Moisés olhou para todos os lados e o Moisés viu que não tinha ninguém vendo e matou o egípcio. Onde essa pessoa aqui viu? Diz o Rav Neven Sal, que era o festival hoje em Yerushalayim. Esse sujeito que estava batendo hoje no judeu foi aquele que ontem estava sendo perseguido por um egípcio. E foi o único que viu que o Moisés matou aquele egípcio. Ingratidão. Moisés que salvou a vida ontem. Deus disse, vem e fala para ele, você vai me matar, igual você matou aquele egípcio ontem? Isso é forma de falar com uma pessoa que salvou a vida ontem? Esse é um comportamento, infelizmente, um comportamento egípcio, um comportamento que influenciou até as pessoas, nossos antepassados no Egito. Nós vemos com o Moisés, quando Deus mandou ele fazer algumas das pragas, as primeiras três pragas, sangue, rã e quirim, piolhos. Para as duas primeiras, Deus falou que ele precisava bater no Nilo. E para a terceira, era bater na terra, na areia. Essas três pragas foram dadas não para o Moisés fazer, para o Aharon fazer. Por que o Aharon ia fazer isso? Dizem os sábios, o Moshe não podia ser ingrato com as águas do Nilo que protegeram ele na cestinha e não podia ser ingrato com a terra com a qual ele cobriu aquele egípcio, enterrou aquele egípcio para ninguém ver que ele fez isso, que ele não foi preso. Aqui o Moshe está demonstrando a gratidão que ele tem na terra, água. Que uma pessoa que tem gratidão até por algo que não tem vida, ele vai lembrar que ele precisa ser grato a alguém outro, a Deus. Não só isso, é curioso. Estou lembrando agora, eu falei isso em Shabbat, em Parashat, bom. A água protegeu, Moisés? Você está boiando na cestinha, a água está protegendo ele? A cestinha está protegendo ele. O que a água está fazendo? Poderia ter onda. Essas ondas poderiam entrar dentro da cestinha, virar a cestinha. Essas ondas não viraram a cestinha, assim diz o Midrash. A terra protegeu Moisés? Será que protegeu mesmo bem? O Midrash conta que o Moisés foi preso mais tarde, porque ficaram sabendo o que aconteceu. Ou a própria pessoa lá viu, não estava tão protegido assim. Foi uma proteção, mas parcial. Olha só, até que ponto tem que chegar a gratidão de uma pessoa? Até por algo que deixou de fazer mal. Ou algo que protegeu parcialmente, a pessoa precisa ser grata. A água que só não fez mal para você, e a areia que apenas protegeu parcialmente. Por final, mais um exemplo. A Torá fala em Parashat, e Tessem, Deuteronômio, Lotetaez Mitzri. Você não pode oprimir um egípcio. Se tiver uma batalha, uma guerra, não pode oprimir um egípcio. Porque diz a Torá, que ger hayita be'arso. Porque você foi um estrangeiro no seu país. Peraí, foi escravizado no Egito. País antissemita. Mataram metade da minha família no Egito. Bateram em todo mundo. Quem que acha? Não oprimi eles. Imagina, tinha que me vingar deles. Diz a Torá, não. Sabe por quê? Que guerra aí está dando. Você morou no país deles. Quem te deu comida? Quem te deu onde dormir? Eles? Você precisa pegar, pai. Não oprima eles. Nós vemos que a festa de Pesach está extremamente ligada em todos os aspectos, e se você quiser pode continuar a procurar e procurar, e presta atenção na noite do Pesach, em toda a Agadá. Você vai ver quantas coisas têm ligadas a isso. Gratidão e ingratidão. Na noite do Pesach, nós vemos um paradoxo na mesa. Por um lado, tem sinais de riqueza. 4 copos de vinho, utensílios bonitos na mesa, comer reclinado. Por outro lado, tem um alimento principal da noite. A matzá, que é chamada pela Torá de Lechem Oni, pão da pobreza. O Lechem Oni Ele é homem por alguns motivos. Ele é tão pobre por alguns motivos. Primeiro motivo, porque ele é feito de farinha e água. Ele é pobre. Tem nada. Segundo lugar, diz o nosso sábio, que a maçã é costume que a própria pessoa assa a própria maçã. Assim como um pobre. O pobre não tem como ficar comprando comida, mandando outro fazer. Ele tem que ir lá, colocar a mão na massa, literalmente. Mais uma coisa. Na noite do Seder, nós temos uma massa quebrada. A massa do meio é quebrada. Por quê? Porque o pobre tem pedaço. Ele não tem um pão inteiro. Em quarto lugar, dizem nossos sábios, Lechem Oni é chamado do pão de Oni, não Oni da linguagem de pobreza, mas a linguagem de Lechem Seonin Alav Barim Harbe. O pão sobre o qual se fala, Oné, se fala muito. Na Brevda, traz o nome do Gaon de Vilna, que viveu 300 anos atrás, 250 anos atrás. Todas as coisas, todos os objetos no mundo são formados de quatro propriedades. Propriedade número um, a matéria-prima. Segunda propriedade, o operário que vai fazer aquele utensílio. Terceira propriedade, o formato. E quarta propriedade, qual o objetivo? Para que vai ser usado? Ele dá um exemplo. Uma mesa. Uma pessoa rica quer construir uma mesa. Ele vai pegar a madeira mais fina que tem no mercado, mais cara que tem no mercado. Essa matéria prima. Vai pagar para o melhor artesão que tem para fazer a mesa. A mesa vai ser cheia de detalhezinhos. E essa mesa vai ser usada para ele comer caviar, comer uma refeição gigantesca com caviar. O pobre, em contrapartida, vai comprar a madeira mais baratinha que tem no mercado. Não tem como pagar alguém para fazer, ele mesmo vai colocar a mão na massa para construir a mesa. Não vai ter detalhes, porque mal lixada vai estar a mesa. Ele não tem comida para comer sobre a mesa. O que ele vai fazer com essa mesa? Ele vai sentar sobre a mesa e começar a lamentar e jogar todas as mágoas dele sobre a mesa. Oi, 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 porque não tem isso, não tem aquilo. Diz o Gaon de Vilna, as quatro propriedades da maçã estão ligadas à pobreza. Primeira propriedade, matéria-prima, farinha e água. Segunda propriedade, quem fabrica a maçã? A própria pessoa. Terceira propriedade, qual o formato da maçã? Um pedaço, quebrado, pobreza. E quarta propriedade, essa maçã é feita para ele falar e despejar o coração sobre ela. Igual aquela mesa do pobre, quando ele despeja as mágoas dele. Portanto, nós chegamos à noite do Seder e nós temos um paradoxo. Por um lado, nós temos que simbolizar riqueza, liberdade, se reclina, vinho, filhos bonitos. E por outro lado, você vai e pega uma maçã, que é um pão pobre, que é o alimento principal da noite. Nós somos pobres ou nós somos ricos? Quem somos nós? A resposta é muito simples. Um pobre que é sustentado pelo feriado, por onde for, comida, pessoas que colaboram com ele. Ele tem tudo. Ele tem já um apartamentinho, ele tem mesas, cadeiras, ele tem comida. Ele é um rico ou ele é um pobre? Ele é um pobre, continua sendo um pobre. A única coisa é que ele é um pobre que está sendo ajudado. Alguém está tendo compaixão dele, está ajudando ele. Mas ele continua sendo um pobre. Nós somos assim. Nós somos, na verdade, pobres. O que nós temos? Absolutamente nada. Se não fosse Deus que nos dá saúde, se não fosse Deus que nos dá sustento, Deus que nos dá alegria, Deus que nos dá inteligência, Deus que nos dá um trabalho bom, e assim por diante. Quem somos nós? pobres, mas ascenda para nós a riqueza. E por isso, na noite do cedo, você senta com a maçã à sua frente, para a maçã simbolizar que você é pobre. E lembre-se que você é pobre como uma maçã nas quatro coisas, quatro propriedades, você não tem nada. Tudo que nós temos está de cima. Tudo que nós temos vem de Deus. E por isso que quando nós chegamos na noite do céu, nós temos que falar e no oceano ministrar, se Deus nos tirasse do Egito e fizesse, não fizesse juízo, daí não bastaria para quê? Para agradecer. Só uma pequena ação que Deus faz para nós já basta para termos que agradecer a Ele do fundo do coração. Mas Deus não parou por aí, Ele continuou. E não só que Ele fez juízos, mas também... Não só que Ele, tirou-nos do Egito, mas Ele também nos fez juízo. E se não tivesse feito isso, se só tivesse feito aquilo, já bastaria para agradecer. Mas Deus fez muito mais do que isso. E depois que nós terminamos de falar esse trecho, nós falamos de quanto mais ainda que Deus faz conosco duplamente e redobrado de bondades que Ele faz conosco. E terminamos depois o trecho seguinte: por isso nós temos que agradecer a Deus por todos os milagres, por todas as coisas que Ele nos faz. E por isso nós temos a maçã o tempo todo na nossa frente. E a maçã fica descoberta enquanto nós estamos falando a Agadá inteira. Para lembrar a pessoa o tempo todo durante o Seder: nós somos uma maçã. E isso, essa riqueza, esse vinho, essa prataria, tudo isso daqui, Deus me deu. Eu sou uma maçã e Ele me transforma em tudo isso que eu posso ter. Depois, se nós terminamos de relatar tudo, como você vai agradecer uma pessoa? A pessoa vai falar, obrigado! Vai chegar as pessoas e falar, puxa vida, aquilo que me fez, que é tão bom, muito obrigado. Na noite do Seder, nós chegamos e primeiro relatamos para Hashem. Deus, vocês não fez isso, fez aquilo, fez mais isso, mais isso, mais isso. Infinitas coisas! Agora sim eu posso te agradecer por tudo isso. Por isso, em primeiro lugar, nós narramos toda a saída do Egito. E é uma mitzvah especial da noite de narrar sobre tudo, quanto mais detalhes você puder colocar, melhor! Para no final o agradecimento vir muito mais do fundo do coração. Interessante que tem uma diferença entre Purim e Pesach. As brevas da fala. Em Pesach, em Purim, desculpa, nós temos a mitzvah também, de ler a Megillah. Mas na noite de Purim, no dia de Purim, a Megillah é uma só. Um texto específico, é lido por todo mundo exatamente igual. E pronto. Por quê? Porque lá nós temos o conceito de Pirsum Enitra, espalhar o milagre, lembrar do milagre que aconteceu. Mas na noite de um Seder não é igual, não um texto fixo. Tem um texto fixo porque, infelizmente, se não tivesse esse texto, muita gente não ia nem parar para pensar nessa noite. Mas temos nós que acrescentar o quanto der naquilo. Na Megillah não se acrescenta nada. Na noite do Seder a pessoa tem que contar da própria emoção. Por quê? Porque quando você vai agradecer, o agradecimento tem que vir de você e não do outro. Uma pessoa me fez um grande favor. Eu vou agradecer. Sabe, eu não sou muito bom de falar. Não sei como agradecer e como me expressar. Eu vou para o meu amigo e falo só uma coisa. Fulano me fez isso, isso, isso. Então você pode, por favor, me escrever uma forma de agradecer a ele? Tá bom, ele escreve bonitinho, põe no bolso. Aí chega na frente da pessoa e fala, eu queria te falar uma coisa, um minutinho, tira a papelzinha do bolso e começa a ler para ele, isso é agradecimento. Agradecimento é quando a pessoa tira o agradecimento e vem do fundo do coração dele. E para isso, em primeiro lugar, você tem que preparar isso. Preparar antes de pensar, preparar durante o Seder e começar a relatar todos os milagres que aconteceram. E como dizem nossos sábios, finalmente do Seder, a pessoa deve contar os próprios milagres. Por quê? Porque isso vai abrir o coração dele mais ainda. Isso são coisas que aconteceram antes, para ele conseguir sentir o que aconteceu com os antepassados, às vezes é mais difícil. Mas o que aconteceu com ele mesmo, há um ano atrás, há 30 anos atrás, é muito mais forte. E ele tem que contar aquilo. E dessa forma, quando ele chegar na hora do Halel, no finalzinho do Seder, ele vai agradecer a Deus de fato do fundo do coração. Todo o propósito do Seder, o objetivo do Seder, é o fim do Seder. É quando chega depois do Birkat HaMazon, você já comeu, já acabou, já falou, já fez de tudo. Halel, agradecimento. Pegar o Halel e falar, e ver a tradução para entender o que você está falando, e agradecer a Hashem de fato do fundo do coração por tudo, pelo início do nosso povo, pelo aniversário de independência do nosso povo, e por tudo que acontece no dia a dia. E essa é uma diferença gigantesca que tem entre o nosso dia da independência e o dia da independência de todos os outros povos. Nos outros povos, eles vão gritar que eles conquistaram com o braço forte. Nós gritamos na noite do Seder, Vayotienu Hashem Beyad Hazaká, Deus nos tirou com a mão forte. Nós reconhecemos que nós não fomos amassar e que nós já temos força para fazer alguma coisa. Mas Deus nos tirou com o braço forte e não nós conquistamos com o braço forte. Até por isso, o nosso dia de independência, o dia de festa, não é chamado Chag HaHeirut, festa da liberdade. Não é chamada da festa da independência. Nada disso. O nome que a Torá dá para essa festa é Chag HaMatzot, a festa das Matzot. Que Matzot? Que tem as Matzot? Uma das mitzvot da festa? Que chamar assim, vamos chamar de outra forma. Nossa independência. Não. A Torá chama de Chag HaMatzot para lembrar no próprio nome do dia que nós somos Matzot pobres e tudo aquilo que nós recebemos é de Hashem e nós temos a obrigação de agradecer a todo momento. É a liberdade. Mas a liberdade é justamente nesse ponto, a liberdade mais espiritual, a liberdade dessa intelectualidade. Nós somos uma pessoa, pessoas livres que nós sabemos reconhecer que a Shem é que nos dá o que nós precisamos. Essa é a verdadeira liberdade. Interessante que justo esse Shabbat, eu estava aqui no Shabbat à noite, feito um ato muito bonito aqui na sinagoga. Já que a sinagoga completou 20 anos de existência, convidaram o Rabino Alfman, que foi quem fundou a sinagoga, para participar do Kabbalah Shabbat. Foi feita uma homenagem a ele. O Rabino Alfman agradeceu por tudo que ele fez pela sinagoga. De fato, isso é um exemplo. Um exemplo para nós como nós temos que ser gratos aos outros. De manhã, no Shabbat de manhã, eu fui falar com o Rabino, falei para ele que fiquei contente e parabéns pela iniciativa. O Rabino se levantar, convidar o Rabino de outra sinagoga para vir para cá, só para homenagear ele por tudo que ele fez. O Rabino virou para mim e falou: se eu não for ser grato a ele, nós vamos acabar deixando de ser gratos a Deus também. O Rabi Avahu fala no Midrash. Uma vez uma pessoa jogou uma pedra, atirou uma pedra no melhor amigo do rei. E o rei chegou e mandou matar ele. Por quê? Jogou uma pedra no amigo? Mata o sujeito que jogou a pedra? Falou assim: se hoje ele joga uma pedra no meu melhor amigo, amanhã o atentado vai ser contra mim. E de fato, esse é o grande ensinamento da noite do Seder. Óbvio. Não tem nem o que dizer que nós temos que agradecer a Deus. Óbvio que não tem nem o que dizer que nós temos que agradecer a Deus na noite do Seder e todos os dias. Não podemos jamais deixar de esquecer isso. Lembrar sempre que nós somos uma maçã. Mas, se nós não nos acostumamos a ser gratos às pessoas, não nos acostumamos a ser gratos até como Moshe foi, para água, para areia, Deus nos livre, com o tempo nós acabamos deixando também de ser gratos a Deus. Extremamente importante a pessoa ser grata a todos. No momento que a pessoa é grata a todos, ele consegue cada vez galgar mais alto e sempre vai lembrar de agradecer também ao Criador a tudo aquilo que ele nos faz. cabe com certeza aqui também aproveitar a oportunidade para agradecer a vocês por segunda-feira de trabalho, de estresse. Vocês vêm aqui toda segunda-feira à noite com entusiasmo, com vontade, com interesse. Eu vejo pela cara de vocês, todo mundo querendo cada vez mais e mais e mais. E já vai acabar? Ou já vai sair de férias? E sempre uma cara de uma sede, uma vontade de querer cada vez estudar mais. Com certeza isso é extremamente positivo. Eu agradeço a oportunidade e o mérito de poder dar esta aula toda segunda-feira.
A gente agradece a você.
Obrigado. Então, já estamos falando. Queria agradecer especialmente a Rachela e a Paula que foram que incentivaram a começar essa aula. Está escrito o livro Vayaguê de Moshe, que é um livro de leis de Seder, antes do Seder. Ele traz o nome de livro da Kabbalah, que falar o Manistaná na noite do Seder ajuda e causa com que os corações das pessoas se abram para cada vez conseguir compreender mais o estudo da Torá. Então, de fato, eu desejo a todos vocês, que a Shema ajude e que, de fato, possamos fazer um Seder da melhor forma, lembrando todos esses detalhes, essas dicas e essa importância dessa noite, que seja uma noite bem aproveitada. Com certeza a Shema vai abençoar todas vocês e todos vocês para poder abrir os corações e conseguir compreender cada vez mais fácil e cada vez crescer mais. E se Deus quiser, ser sempre nascer e alegrias em todos os familiares.